Eu sou Bianca Della Fancy e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? E aí? E aí, minhas filhas, recuperadas de terça-feira passada? É, gata, quanto vale essa história não é pra fracas, não. Gente, até agora eu tô meio passada com Carta para Dois. Se você não ouviu ainda o episódio de terça-feira passada, vai ouvir. Na semana passada, na verdade, terça e quinta foi uma semana, assim, pra desestabilizar a gente, né, menina? Porque primeiro, carta para dois. E depois, a história de quinta, né? Se na terça-feira passada eu já perdi tudo, minha filha, na quinta, aí eu perdi todas as pregas. Era só o que faltava. Não sobrou prega sobre prega. Se você não ouviu ainda, vai ouvir, hein? Porque hoje é terça-feira, dia de episódio aberto pra todo mundo ouvir, disponível em todas as plataformas de streaming. E quinta-feira é dia de episódio proibidão. Oh. Ai, menino mal! Pra você ouvir os episódios proibidões, que são os melhores episódios dessa podosfera, quinta-feira você sabe que é o dia mais quente da podosfera aqui no Quanto Vale Essa História, né? Basta você se tornar nosso apoiador. E é muito simples, muito baratinho também. Tá no precinho, hein? Corre pro link que tá na descrição aqui do podcast. O nosso Orelo, Orelice, junto com a gente. Gente, você não vai querer ficar de fora dessa, viu? Não é porque é meu, não. Não é porque eu tô aqui falando, vendendo meu peixe. Mas realmente, as histórias de quinta, gente. Quem não tá ouvindo as histórias de quinta, tá perdendo tempo. E é realmente baratinho, viu? No precinho, no precinho. Não se esqueça que esse podcast é interativo, hein? Depois de você ouvir a história de hoje, corre pro nosso Instagram, @ Quanto Vale Essa História, e deixa sua nota de 0 a 10 pra história que você acabou de ouvir. Ai, menina, vamos começar, hein? Hoje mais uma história que vocês mandaram pra gente através do nosso e-mail, quantovaleessahistoria@gmail.com. Vamos começar, não sei o que me aguarda. Depois da quinta-feira, da terça-feira passada, né? A semana passada inteira, eu espero que seja um pouco mais leve, será? Ah não, né, gente? Bobagem. Tamo aqui, a gente já tamo aqui mesmo, a gente consegue. Segura na minha mão e vem, minha filha. Porque a história de hoje se chama... Preparado para tudo.
Ui.
Daria um bom nome de história de quinta, hein, proibidona. Mas não pode, vamos ver do que se trata então. Bença, mamãe Della Fancy.
Deus te abençoe, meu filho.
Tudo bem com a senhora?
Ai, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Eu tô com 60 anos, não me avisaram? Vou fazer show em Copacabana, porra! Falando nisso, gente, só um parênteses. Estaremos lá, né? Estaremos lá, não vem com a história de arrastão, de assalto, de roubo, que somos a maioria, gente. Se todos os viados, travesti, lésbica, não binária, ai, minha filha, a LGBTQIAP+, inteira, se unir, a gente acaba com os assaltantes do Chora Madonna, viu? É um por um, minha filha, eles saem correndo, não olhando pra trás.
O meu nome é Leonel, tenho 31 anos, 1,84 de altura. Grandão de academia e um puta fã da sua pessoa.
Olha, gente, 1,84, viu? Pra vocês ficarem bem passadas.
Entrei para as estatísticas e agora tenho uma história perfeita pro podcast. Queria ter passado pelo que passei? Não, definitivamente. Mas pelo menos estamos aqui vivos pra contar, né?
É, minha filha. A que custo também, né?
Eu busco os meus comprimidos da PrEP.
A PrEP tá aqui em parênteses, pra quem não sabe, vou explicar, né? A profilaxia pré-exposição do HIV.
Na Fiocruz, aqui do Rio de Janeiro. De 3 em 3 meses, estou lá na fila pra buscar os meus frasquinhos e colocar os exames em dia.
Fica a dica pra vocês aí que estão ouvindo, hein, gente? Exames em dia. Vamos lá, bora fazer os exames, viu, gata? Vocês adoram fazer sacanagem por aí, né? As histórias de vocês não mentem. Toda quinta-feira a gente tá aqui. Mas é bom lembrar que é sempre muito importante ter os exames em dia e se proteger, viu? Não só a PrEP, não só a PEP, também a camisinha. Por favor, hein? Embrulha esse pacote, meu filho. Embrulha o boneco.
Acho que deve ter quase um ano que faço a prevenção por lá. Já fui em horários distintos. Às vezes está mais cheio, mas na maioria das vezes está bem vazio. É sempre tudo muito tranquilo. Só que na última vez que estive lá, comecei a sentir que tinha alguém me atravessando com os olhos.
parecendo história de quinta isso aqui, hein? Será que eu errei, menina? Deixa eu ver aqui. Tá parecendo história de quinta. Tô sentindo um cheirinho de sacanagem vindo por aí. Vocês não estão também não, hein? Bom, é história de terça mesmo. Vamos continuar. Ai, 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 hein? 1,84.
Eu estava no celular nesse momento e comecei a olhar em volta para ver de onde vinha aquela sensação. Era um cara enorme, bombadão, maior do que eu. E olha que eu já sou grande.
Já falou, viu? Elas adoram, né, minha filha? Elas adoram ficar batendo na tecla, né? Elas querem que a gente saiba sem nenhuma sombra de dúvidas que elas são altas e bombadas. Eu entendo, gente, desde que eu virei padrão. Ai, que inferno.
Eu treino há muitos anos, então tenho uma reserva de músculos considerável a custo de muita dedicação e suor.
Reserva de músculos considerável, gente. Aí, pra você colocar no grinder, tá? Na bio. Ao invés de colocar HXH, macho procurando macho. Aí você coloca lá que tem uma reserva de músculos considerável. Que é a mesma coisa. Entendeu? Queria ver a quantidade de reserva de whey protein que tem aí também, viu?
Mas esse homem era tão grande que com certeza já deve ter tomado um suco de crescimento.
Suco de crescimento, gente, pra quem não sabe, é bomba, viu? Eu adoro, elas vão mudando o linguajar, minha filha, tudo pra não se expor. Suco de crescimento é bomba, reserva de músculos considerável. É uma padrão. Safada, de sauna, deu Iqueira, e por aí a gente vai continuando aqui a história.
A fila de espera para atendimento na Fiocruz fica no lado de fora. Tem cerca de 3 ou 4 fileiras de cadeiras para as pessoas aguardarem ser chamadas e atendidas pelos enfermeiros ou psicólogos.
Fiocruz, gente, se vocês morarem aí no Rio, sabe onde fica? Vai lá ver se vocês encontram essa bicha aí de 1,84. Vamos ver se ela tem essa altura mesmo, se ela é tão boazuda quanto ela diz que é, hein? Mandem fotos, porque não mandou foto. Quem for lá na Fiocruz, gente, faz uma foto dela escondida e manda pra gente.
Esse homem não estava sentado nas cadeiras como eu. Ele estava em pé, encostado numa pilastra a uns 5 metros de mim e me olhava sem piscar os olhos. Preciso confessar que eu achei uma delícia desde o momento que bati os olhos. Quando identifiquei de onde vinha o olhar penetrante, ele deu um sorriso safado e eu logo pensei: vou cagar nesse pau.
Brincadeira, gente. Nem é quinta-feira e nem foi isso que ela pensou. Ai, meu Deus.
Ai. Quem diria? Flerte na fila da PrEP. Muito obrigado, SUS.
Ah, vi, minha filha. Nessas horas vocês falam do SUS, né?
Não vou mentir que gostei de ter sido cortejado. Se é que posso chamar assim. Mas bateu uma vergonha logo em seguida, porque notei que a menina que recepciona as pessoas e fica numa mesa de frente à fileira de cadeiras me viu trocando olhares com um bombadão. Ela com certeza deve ver isso acontecer todo dia por lá. Mas eu fico encabulado muito fácil. Fui chamado pouco tempo depois. Fiz o que precisava fazer e peguei o encaminhamento para retirar uma nova leva de frascos na farmácia que fica numa porta bem ao lado. Enquanto aguardava ser chamado, o bombadão apareceu segurando um papel igual ao meu e se sentou do meu lado. Começou a puxar papo e quando dei por mim, estávamos sentados em um banco numa área mais afastada dentro da Fiocruz, trocando beijos.
Gente, tô passada.
Depois de cada um pegar seus frascos de PrEP.
Olha só, o SUS realmente é uma maravilha, né, gente? Olha só o que o SUS promove na vida de uma gay. E não só da gay, né? De todas, de modo geral, né? Mas no caso aqui dessa gay. Passada. Aí, tá vendo? Você fica enrolando pra pegar a sua PrEP, sua PEP. Tá perdendo tempo, minha filha. Além de não estar se cuidando, também tá perdendo dates no meio da farmácia. No meio da Como chama a menina? Da Fiocruz. Vou pro Rio esses dias, viu? Mentira, não vou não. Ei, sou uma mulher casada, calma. Segura a onda, hein?
Apesar do tamanho assustar à primeira vista, Henry era um cara muito fofo.
Henry, gente, é americano?
Falou que eu tinha um corpo lindo e estava doido pra me beijar desde que me viu na fila. Como nunca sei receber elogios, fiquei todo bobo e comecei a rir de nervoso. Eu ainda tinha outros compromissos no dia, então aproveitei pra disfarçar e olhar a hora no relógio. Mas cadê o relógio?
Menina, será que é o que eu tô pensando? Vamos continuar.
Fiquei desesperado. Eu ainda estava pagando aquele Apple Watch. Revirei a minha mochila. Henry começou a me ajudar a procurar na área em volta do banco onde estávamos, até que ele sugeriu fazermos o trajeto de onde viemos. Procuramos tudo, cada fresta do chão, o canteiro de plantas no caminho. Nada. Eu sou um pisciano bem típico, desligado toda a vida, mas eu não aceitava a possibilidade de ter perdido uma coisa cara que ainda tinha parcelas a pagar. Henry percebeu que eu fiquei muito chateado com aquela situação e ofereceu uma carona no seu carro.
O que que tem a ver, né, gente? A bicha perdeu o relógio, que eu tô desconfiando de uma parada aí que eu não vou nem falar porque vai que é spoiler, e ganha uma carona pra casa. É assim que você... Gente, eu achei que ele ia dar um relógio novo pra ele.
Ele morava em um bairro em direção oposta, mas ainda assim me deixou próximo ao metrô.
Ah, de carona pra deixar o metrô não é carona. Isso aí pega um busão. Pelo amor de Deus, carona é deixar na porta de casa, minha filha. Ainda subir e terminar o que começou.
Ui.
Furada, gente. Furada, assim, Henry. Henry. Se é que o nome dele é Henry mesmo, vai ver Osvaldo.
Trocamos mais uns beijos ao nos despedirmos e pegamos o WhatsApp um do outro. Depois de ter resolvido o que precisava resolver na rua, cheguei em casa e comecei a contar no meu grupo de amigos o dia doido que tive. A primeira coisa que sugeriram foi verificar no iPhone a localização do relógio. Mas a última vez que marcava como visto foi exatamente no lugar dentro da Fiocruz onde eu estava.
Vocês já entenderam, né, gente? Não vou falar nada.
Deixei isso pra lá e segui com a minha vida. Continuei conversando com Henry, sempre muito atencioso e fofo. Depois de alguns dias, ele até propôs que a gente se encontrasse pra transar. Mas eu sou um pouco mais difícil do que pode parecer. Gosto de alguns encontros até que finalmente role alguma coisa. Então, Henry propôs um cinema.
Ah, vai dizer que isso é difícil então, Leonel. Gente, vocês acreditam? Uma palma pra quem acredita que Leonel é essa bicha de 1,84, forte e difícil. Pois é, eu tô com vocês.
Nesse dia, ele levou um bombom pra mim. E eu pensei na hora, gente, é isso mesmo? Será que a PrEP vai me arranjar um namorado? Agradeci com um beijo todo bobo. Um dos nossos assuntos principais era...
Mas, gente, chutem. Sem julgamentos, tá? Mas chutem. Eu vou falar a frase de novo enquanto vocês tentam chutar aí na casa de vocês, hein?
Um dos nossos assuntos principais era... Academia.
Tá que pariu.
Enquanto aguardávamos o começo da sessão, reclamei que não estava conseguindo ver muito resultado com progressão de carga nos meus treinos.
Gente do céu. Que realidade paralela, né, menina? Nem eu que sou padrão. Eu que sou padrão. Fico falando de academia, gente. Que isso? Vocês não têm repertório, não? Ai, meu Deus.
E estava pensando em buscar um endócrino para ver se eu podia fazer alguma coisa.
Isso dentro do cinema, tá, gente?
Juro que foi um comentário inocente e verdadeiro. Henry, no entanto, pareceu animado com a oportunidade. Sim, ele me ofereceu bomba. Uma variedade, na verdade. Falou que venderia pra mim por um preço super camarada e só não me daria de graça porque era de boa qualidade e tinha alto custo pra ele. Agradeci a oferta e recusei. Eu estou na luta há anos.
Gente, o que tá acontecendo nessa história?
Já estou na luta há anos. Não ia ser agora que pegaria o caminho mais fácil. No entanto, não fiz nenhum julgamento. Achei até engraçado a forma como ele vendeu o peixe dele na hora. A propósito, a profissão de Harry era vendedor de carros em uma concessionária.
Ah tá, se você não falasse, eu ia achar que era, sei lá, contrabandista, dealer.
Pelo que entendi, vender essas coisas ilegalmente era o jeito que ele havia encontrado para aumentar a sua renda. Culpei a economia e seguimos com outros assuntos.
Se eu estivesse no cinema essa hora, a gente ia dar tanta bufetada na cara dessas bichas.
Aliás, o filme foi ótimo.
O que será que era o filme, gente? Era o treino do YouTube passando na tela. Treino de crossfit passando na tela.
A mão naquilo e aquilo na mão. Foi ótimo também, durante a sessão. Mas quando eu estava no metrô, quase chegando em casa, notei que meu fone de ouvido, sem fio, havia sumido do bolso da minha calça.
Gente, não.
Esse eu não saberia como rastrear. A bateria já tinha acabado antes mesmo de eu chegar no shopping para encontrar Henry. Bateu uma tristeza tão grande. Fiquei muito puto comigo. Que onda é essa de má sorte? Pensei em voltar lá no cinema e perguntar se haviam encontrado alguma coisa, mas a essa altura do campeonato, com certeza já teriam pegado.
Nossa, gente, que... Meia-noite eu vou te contar um segredo, viu, fia? Meia-noite eu vou te contar um segredinho.
Que onda é essa de má sorte? Repeti devagar pra mim mesmo em algum momento depois de botar a cabeça no travesseiro em casa. Ser peixes com ascendente peixes muitas vezes pode me fazer parecer um tonto. Mas a verdade é que de tonto eu não tenho nada.
Não é o que tá parecendo. Vai me desculpar. Inclusive, eu tenho certeza que terão pessoas de peixes ouvindo aqui que vão se sentir muito ofendidas, porque a senhora, até agora, tá me parecendo uma otária. Tô errada, gente, por favor. Se eu estiver errada, me corrijam na casa de vocês aí. Não vem corrigir pra mim, não, viu? Porque eu não vou aceitar. Pra mim, tá sendo uma otária assim, ponto, gente. Pra mim, tá muito nítido o que tá acontecendo. Vamos continuar.
Troquei algumas mensagens com os meus amigos, atualizei todos sobre a minha vida e marquei um novo encontro com Henry no final de semana seguinte. Combinamos de jantar em um restaurante que ele sugeriu e que ficava no bairro onde ele morava. No dia, fomos em comitiva. Eu, Manuel, Thiago e Douglas, que eu carinhosamente chamo de Cavaleiros do Apocalipse.
Ah, eu acho que vem o plot, gente. Tá vindo o plot.
Troquei uns beijos ao encontrar Henry na entrada do restaurante e tomei a frente na hora de escolher a mesa. Os Cavaleiros do Apocalipse se sentaram individualmente em lugares estratégicos do restaurante, de modo que fosse fácil ver a mesa onde eu estava sentado. A noite prosseguiu normalmente. Henry, sempre muito atencioso e carinhoso, me contava como estava sendo sua semana. Mas eu precisei interrompê-lo para ir ao banheiro, porque já estava no terceiro chope da noite. Voltei à mesa. Comemos, tivemos mais uma conversa muito bacana e nos despedimos na saída do metrô mais próximo. Encontrei meus amigos um tempo depois na estação e fomos embora juntos.
Ai, gente, eu tô sentindo que vem aí, hein? Vem aí!
Para o próximo encontro com Henry, propus uma coisa diferente.
Ué, mas e aí os cavaleiros, gente? Foi só aquilo mesmo? Levou as bichas pra gastar dinheiro no restaurante e nada aconteceu? Bicha, a senhora é uma otária. Que isso?
Nossos dates até então haviam sido todos à noite. pedi para fazermos um passeio específico ao ar livre. A gente se encontraria na saída do metrô e andaríamos até um lugar aqui no Rio de Janeiro, que é super bonito e cheio de verde. Fomos andando com calma, conversando amenidades, até que eu avistei uma delegacia. Henry, você se importa se a gente fizer uma paradinha na delegacia?
Eita!
Ele fez uma cara de susto. Emendei imediatamente com a motivação na pergunta. Haviam entrado em contato com a minha mãe pelo WhatsApp, se passando por mim no dia anterior, e eu precisava registrar um boletim de ocorrência. Ele, então, pareceu mais tranquilo depois da minha explicação, ainda que bastante hesitante, e concordou em dar um pulinho lá. Quando chegamos próximo à porta de vidro, Henry parou e falou:
Eu preciso fazer uma ligação agora. Pode ir, eu te encontro depois.
Quem tem cu tem medo, não é, Osvaldão?
Concordei com a cabeça, entrei na delegacia e depois de um tempo fui atendido. Comecei a relatar ao policial o que estava acontecendo na minha vida. Então, aquele homem lá, me esperando do lado de fora da delegacia, ele se chama Henry. E a gente tem saído. Eu venho notando que toda vez que a gente se encontra, algo meu de valor desaparece. Na primeira vez, foi um Apple Watch. E na segunda, um fone sem fio. E na terceira, uma nota de R$100 que estava na minha carteira. Dessa última vez, seu polícia, eu consegui filmar tudo com a ajuda de alguns amigos, depois que eu comecei a desconfiar do que estava acontecendo.
Ai, menina! Ela não é otária! Ela é muito espertinha! É que é isso, né, gente? O pessoal de peixes aí, me corrija se eu estiver errada, mas o pessoal dos peixes é muito maquiavélico, né? A tortura faz parte da vingança do pessoal de peixes. Não é só se vingar e ponto, acabou, mandar embora e terminar tudo. Não, meu amor. Eles são frios e calculistas. Quem é de peixes sabe do que eu estou falando. Ela não ia fazer um barraco no restaurante, entendeu? Ela não ia se sujar com essa situação. Ela ia filmar a situação pra depois fazer alguma coisa, sempre nesse lugar aí de torturar o bofe que tá roubando ela nos dates. Não vai acabar tão fácil assim, você vai sofrer na minha mão, você vai se sentir desconfortável, você vai se arrepender de ter pisado no meu calo, de ter entrado no meu caminho. É, minha filha, peixes é babado. É que eu sou sagitário já quer jogar tanto pro alto mesmo, foda-se, bota fogo em tudo.
E foi a partir daí que expliquei ao policial como começaram as suspeitas e como combinei com meus amigos a melhor forma de tirar a prova dos 9. No último encontro, quando me ausentei da mesa para ir ao banheiro, Manuel, Thiago e Douglas filmaram a cena, cada um de seu ângulo.
Meu Deus, bicha!
Henry pega minha mochila nas costas da cadeira e começa a vasculhar até encontrar alguma coisa de valor. No caso, a minha carteira com dinheiro dentro. Ele tira e dobra a nota, coloca dentro do bolso da própria calça, devolve a carteira e guarda a mochila cuidadosamente na mesma posição que encontrou.
Gente, tô passada. Tô passada. Dá.
Depois que expliquei tudo, mostrei os vídeos gravados ao policial.
Gente, eu aposto que ela fez, assim, um curta-metragem dessa cena, gente. Ela tinha 3 ângulos diferentes da mesma situação e ela usou os 3. Eu tenho certeza, ela legendou o vídeo, gente. Ela colocou trilha, eu tenho certeza, gente. Isso é coisa de viado. Eu sei, tem um lugar de fala, é exatamente o que eu faria.
A cena seguinte é quando a coisa fica mais séria ou engraçada, dependendo do ponto de vista. O policial chamou outro policial e pediu que trouxesse o rapaz na porta da delegacia para conversar. Henry, ao perceber que olhávamos para fora e que um policial caminhava em sua direção, começou a correr com toda a velocidade do mundo.
Mona,
Eu que estava bolado em ter perdido as minhas coisas, sabia que aquilo poderia acontecer e estava preparado para correr até o inferno se fosse preciso. Dei um pulo da cadeira, abri a porta de vidro num puxão e comecei a correr a rua inteira atrás daquele homem enorme. Um policial começou a vir logo em seguida, mas acho que desistiu pouco depois quando percebeu que a gente estava correndo realmente com muita vontade.
Gente, sabe aquela cena das branquelas? Isso não é uma bolsa, é uma Prada. Vocês lembram disso? Lembra da cena da correndo atrás do assaltante? Pra mim é essa cena.
Infelizmente, perdi Henry.
Ai, pode ser Henry, mas tô falando Henry.
Infelizmente, perdi Henry de vista uns 3 quarteirões depois e voltei pra delegacia derrotado, com o coração saindo pela boca sem ar. Saí de lá com um boletim de ocorrência e um esporro do policial por ter corrido atrás de uma pessoa potencialmente perigosa.
Ah, meu amor, se você soubesse o que eles já fizeram, só os dois em off, e não dei nada, só levou um Apple Watch, levou R$100 da carteira. Pensando bem, você tá saindo no lucro, viu, gata? Você quer pegar um boy gigantesco desse aí, um padrãozão desse? Esses boys aí cobram, minha filha. Esses boys aí não é de graça, não. Você tá achando o quê? Que você é a boa? Que tu tem 1,84m? Vai pegar um bofe gigante desse de graça? Tem que pagar o pedágio, meu amor. Tá pensando o quê? Ai, esses bofes são caros, querida. Não, vocês têm que diminuir a régua aí de vocês, expectativas. Vocês... Ai, porque é gigante, não sei o quê. Ai, minha filha, olha o que dá. Olha no que dá. Ficar falando de academia, só de academia. É o tipo de gente que vocês pegam aí, isso aí que acontece, viu? Vocês não abrirem o leque de possibilidades de vocês, vocês vão sempre tomar no cu, ó, do jeitinho que a gente não gosta de tomar.
Deixei na delegacia os vídeos como prova da ação de Henry e as únicas informações que eu sabia sobre ele: a profissão, o número de seu telefone, o nome do bairro onde supostamente morava e talvez a informação mais palpável que eu tinha: o fato de que ele fazia acompanhamento de PrEP na Fiocruz.
Olha, menina, vai chegar com a polícia lá na Fiocruz.
Eu cheguei a voltar na delegacia algumas semanas depois para saber se havia alguma atualização. Mas Henry estava foragido. Aliás, Henry não.
Ah, eu sabia que não era, gente. Henry. Mas também não era Oswaldo, não, ó.
O seu verdadeiro nome é Marcos, como concluiu a polícia, depois de cruzar algumas informações. Ele já tinha passagem por venda ilegal de anabolizantes.
Menina!
Agora eu fico me perguntando: será que corro o risco de encontrar esse safado de novo na fila da PrEP? Ele não é tão burro assim. Será? Ai, gente, eu quero atualizações. Pelo amor de Deus, eu preciso saber se você encontrou com o Oswaldão. Pra mim, sempre foi o Oswaldo. A gente nunca foi Henry, muito menos Marcos. É o Oswaldão. O Oswaldão da bomba. O bombadeiro Oswaldão. Quero saber se você encontrou o Oswaldão na fila da PrEP. E se você encontrou, minha filha, o que, que a senhora fez? Eu achei a senhora muito vingativa de novela. Gente, às vezes tem que pagar de doida. Já falei aqui várias vezes. Às vezes tem que pagar de doida. E aí você ficou nessa história aí de chamar os amigos pra gravar o vídeo e pôr a polícia no meio. Você acha que a polícia faz alguma coisa, minha filha, com dois viados desses? Faz nada. Bobagem. Tinha que ter feito a cena na hora. Tinha que ter feito a cena na hora do restaurante, entendeu? Voltado já com os 4 amigos indo pra cima. Indo pra cima. Porque ele é grande, mas ele não é 4, não. Aí você esperou gravar vídeo de 4 ângulos diferentes pra ir na delegacia. Ah, entendeu? É muita. Muito texto, bicho, entendeu? Muita novela mexicana. Às vezes tem que. É na hora. É na hora, pegar de surpresa na hora. O ideal, vamos ver se vocês concordam comigo, meus ouvintes queridos. Pra mim, o ideal era ela ter voltado do banheiro. Ela já sabia que ele ia roubar alguma coisa. E ela já voltou do banheiro assim, ó, com 2 pés no peito, bufo. E aí os amigos levantam lá, os 3 amigos levantam, já vai pra cima, minha filha. Acabou, acabou, acabou com tudo, bota fogo em tudo. Esse é o cenário ideal. Eu acho, né? Todo mundo iria embora de Camburão? Sim, mas iria embora feliz. Temos aqui várias histórias no podcast, né? De pessoas que foram praticamente muito próximas ali de serem presas, mas muito felizes, tiveram aí finais felizes. Algumas tiveram que se mudar de cidade pra não ser pega e tudo e tal, mas se sentiram vingadas. Você não foi vingada, pelo menos até agora. Por isso que eu peço, Leonel, mande pra gente a continuidade dessa história. A gente precisa saber se rolou ou não rolou de encontrar o Osvaldo. O Osvaldo na fila da PrEP. Aí, tá vendo só, deixou de fazer escândalo no restaurante, porque ficou apegada nessa cena aí que você queria fazer, pra fazer escândalo na fila da PrEP, bicho. Ainda, pelo amor de Deus, entendeu? Ah, não, gente, vocês são muito lentas. E ainda coloca a culpa no signo, hein? O nome da história é Preparado para Tudo. Será que pra tudo mesmo? Porque não conseguiu nada no fim das contas, hein, Leonel? Ó, eu acho que valeu a tentativa, viu? Valeu a tentativa. Realmente, você teve aí uma sagacidade, né? Uma força de vontade mesmo de se vingar. Todo esse enredo. Isso é coisa de viado, gente. Isso é possível. É coisa de você fazer esse enredo todo, essa coisa. A gente quer se sentir uma coisa vilã de novela, né? Ah, minha filha, mas às vezes tem que sair como maluca mesmo, entendeu? Se jogar em cima do macho e quebrar tudo. Vamos ver se você vai ter uma outra oportunidade, se bofe aparece de novo aí, né? E não sei se ele vai ser tão burro assim, mas pode ser que seja, né? Eu espero que ele seja e espero que você mande pra gente a segunda parte dessa história, gente. Precisamos dessa segunda parte, hein? Bom, a Leonel não teve um final tão feliz assim, já que não conseguiu os pertences dela. Tadinha da bichinha, né, minha filha? Eu tantos anos investindo no Apple Watch da bichinha. Era melhor tomar bomba de uma vez, né? Que horror. Vamos ver se na quinta-feira a gente vai ter um final melhor, hein? Vamos conferir então um gostinho do episódio de quinta-feira, o Proibidão. Depois que o jogo terminou, as pessoas foram uma a uma indo embora. E ficamos apenas em três. Eu, Paulo e Felipe. Os dois eram bem amigos. Acho que tinham alguns negócios juntos na região onde eu morava. Lembro que nessa hora, a gente estava conversando sobre alguma série e precisei ir até o banheiro para mijar. O banheiro desse bar era bem apertado. Só dois mictórios e um reservado. Comecei a esvaziar a bexiga até que Paulo entrou e se posicionou no mictório ao lado. Ficou aquele clima meio esquisito que ninguém sabe como agir. E depois, um silêncio que parecia não acabar nunca. Quando comecei a balançar meu pau antes de guardar na cueca, notei que Paulo estava se masturbando. Ai! Ai, menino mau! Gente, o que será que vai dar nisso, hein? Um banheiro apertado, um jogo de futebol. Ui! Dois mictórios e um sonho. Ai! Quinta-feira, vocês vão conferir o restante dessa história, vão entender do que se trata e o que, que vai acontecer. Já estou ansiosa, mal posso esperar, mas por enquanto, eu quero saber de vocês. Quanto vale a história de Leonel, Preparado para Tudo? Quanto vale essa história? Corre no nosso Instagram, @ quanto vale essa história, e deixe sua nota de 0 a 10 para a história que você acabou de assistir. Não se esqueça de apoiar o podcast, hein, para ter acesso aos episódios de quinta-feira, inclusive esse daí que eu acabei de ler para vocês. O link para você se tornar apoiador tá na descrição do podcast, o nosso Orelo, e também na bio do nosso Instagram. Até quinta-feira! Tá bom pra você? Pra mim tá ótimo, minha filha. Tô com meu Apple Watch. Tá tudo bem.